Você consegue entrar aqui? Queria poder seguir o caminho mesmo durante o dia. Pode deixar que eu te carrego. Pode entrar aqui no cesto. Oh, fica a parte pra fora. Lembra que você ficou grandona como uma adulta? Consegue fazer o contrário e diminuir de tamanho? Pequenininha, Nesco. Fica pitiquinha, vai.
Fala, pessoal. Eu sou Guilherme Pin. Sejam bem-vindos ao Personagens da Minha Vida. E no episódio de hoje eu tô aqui com ele que derrotaria qualquer Oni de Lua Superior pra salvar o seu irmão, Marcos Veloso, lá diretamente do Oficina Geek, de volta pro podcast do 16. Cara, seja muito bem-vindo de novo e responde aí pra gente qual é o personagem da sua vida.
Bom, primeiro eu queria agradecer o 16 de novo, já participei de alguns podcasts aqui, então muito obrigado mais uma vez pelo convite. Bom, o personagem da minha vida é o Tanjiro. Você já deu a introduçãozinha aí bem da hora. Tanjiro de Demon Slayer, que o cara é brabíssimo. E é isso, mano. Tinha que ser ele.
Da hora. Ó, mas só antes da gente começar o papo de fato aqui, eu vou só contextualizar aqui rapidinho, né? Explicar quem é o personagem, pra caso alguém não conheça. No caso, o Tanjiro, ou Tanjiro, aí vai da pronúncia de cada um, é o protagonista de Demon Slayer, que é um anime onde que no universo existem os Onis, que são demônios comedores de humanos, e o Tanjiro, ele acaba tendo a família morta por esse Oni, e a irmã dele, mais nova, a Nesco, acaba se transformando num Oni, mas com o diferencial de não atacar os humanos, e aí juntos eles passam por loucas aventuras para derrotar os principais Onis do universo, né? E é importante dizer que o anime tá na sua primeira temporada, né? Ele teve a primeira temporada e um filme que continua a jornada da temporada, a gente ainda não teve a estreia da segunda, e que inclusive é um anime que está na Netflix, então pra quem não viu, eu recomendo muito, né, espero que o papo daqui também incentive você a assistir, porque é um anime maravilhoso. E agora que eu dei uma rápida explicação aqui, né, em quem é o personagem, responde pra gente aquela perguntinha de que é por que o Tanjiro.
Então, eu já acho os valores de alguns protagonistas de anime uma parada muito inspiradora, né? Tipo, aquele negócio de você nunca desistir mesmo sendo mais fraco, de você sempre estar lá para os seus amigos, para a sua família, isso eu acho foda. E por gostar muito disso, eu já tenho essa simpatia com os personagens de anime. No caso do Tanjiro, além de tudo isso, ele tem uma irmã mais nova, eu também tenho um irmão mais novo. E eu acho que ele é o cara meio que a utopia, assim, porque você xinga ele e ele não liga, ele é uma pessoa superior a esse tipo de provocação, e qualquer coisa que ele faça, ele vai fazer pra proteger a irmã dele. Tem um momento, inclusive, no anime, não é spoiler, não, mas a irmã dele é machucada por um cara, e tipo assim, numa história comum, ele, beleza, o cara acalmou todo mundo ali, acalmou os ânimos, cada um ia pra um canto. Ele volta pro lugar, depois de tudo resolvido, e fala, eu preciso dar uma cabeçada nesse cara, pelo menos, porque, mano, ele machucou minha irmã, tá ligado? Então, nesses pequenos detalhes aí, ele vai meio que ganhando, e é isso, mano, tipo, os personagens de anime, eles têm essa parada de eu estou aqui para as pessoas que estão em volta de mim, e isso eu gosto demais e eu me identifico muito.
É, eu não tenho muito costume de assistir anime assim, eu assisto poucos e quando eu assisto são os principais, assim, são os nomes do mainstream, assim, que chegam e eu falo, ah, ok, vou dar uma assistida. E é muito isso mesmo que você falou, mano, os personagens têm uns valores, assim, que eu admiro muito, queria muito ser, mas não consigo, mas eu admiro pelo menos. E acho que um ponto interessante aqui do quadro é que você é o primeiro a trazer um personagem muito recente, assim, né? A maioria é de personagem que, ok, tem um conteúdo recente, mas que foi criado lá atrás. E o Demon Slayer, pelo menos o anime, ele é de 2019, então é legal ver que um personagem novo pode te marcar de alguma forma e marcar pra vida também, né? Eu acho isso legal porque, assim, o quadro chama personagens da minha vida, mas não necessariamente precisa ser um só, né? No meu caso, eu tenho vários personagens que me marcaram, obviamente uns mais que os outros, mas ainda assim tem vários e não necessariamente são todos antigos. Você pode assistir uma coisa amanhã que pode te marcar pro resto da vida, né? Eu acho isso... Achei uma coisa muito legal de você trazer esse personagem e que também me marcou muito, assim. Não é o personagem da minha vida, mas eu entendo porque é da sua, né? Porque eu também tenho irmã, que é um assunto que a gente vai trazer aqui pro episódio, obviamente. E já entrando nesse ponto de família, qual que é a diferença de idade entre você e seu irmão?
1 ano e 8 meses.
Cara, então você nem tem as, tipo, lembranças da sua pré-vida, né? De, tipo, pré-vida de sem irmão, assim.
Não tenho nenhuma. Zero.
Não lembro como sua vida era mais feliz.
Foda também. não lembro, mano, não lembro nada antes do meu irmão nascer mesmo, real. E isso que você falou também de ser um personagem mais recente, se você fizesse, se eu participasse desse podcast antes de eu assistir Demon Slayer, seria um outro personagem de anime, que é o Natsu, porque ele é um pouco estourado, e eu também sou um pouco estourado, e porque é um anime que, tipo, logo depois de eu ter assistido Naruto, eu comecei a ver Fairy Tail há muito tempo, não passava na TV brasileira e tudo mais, e aí eu falei, mano, esse cara é muito foda, e aí eu ia jogar RPG com meu primo, e criei meu personagem todo inspirado no Natsu, porque ele é foda, ele é estouradão, mas ele resolve as paradas. Então, seria ele. Só que aí, quando eu vi o Tanjiro, além de tudo isso, dele ter toda essa inicial, assim, dos outros protagonistas de anime, ele tem isso que a gente já falou aqui, dele ser uma pessoa extremamente mais controlada e, tipo, é algo que eu queria conseguir fazer e não consigo. Então, mano, e as coisas que ele faz pela irmã dele são os bagulho que eu olho e falo, puta, isso é muito foda, eu faria tudo isso também que ele faz. Então, por isso que eu tive que mudar.
Não, e ele tem um espírito muito bondoso, né, nesse sentido. Eu acho que, além de justo, ele é muito bondoso. Até no sentido de, assim, ele acabou de destruir, sei lá, um Oni com quem ele batalhou ali por muito tempo e que quase morreu. E, mesmo assim, ele tem um sentimento de perdão, assim, né? Do tipo, não, eu entendo o que você é, eu entendo o que você vive, o que você viveu, e eu entendo porque você tentou me matar, só que assim, eu te perdoo. Mesmo eu me sangrando com as costelas quebradas, não conseguindo andar, eu te perdoo. Então acho que nesse ponto ele é muito poderoso, né, essa mensagem que ele passa.
É, então, é por isso que ele acho que incita isso nas pessoas, de tipo, admiração, né? Você olha e fala, mano, eu no trânsito, por exemplo, se alguém me fecha na rua, eu tô xingando o cara, velho.
Isso é verdade, porque eu já peguei carona com o Marcos várias vezes e é verdade.
Então, e aí você vê um cara que, velho, depois dele quase morrer, depois dele ser humilhado, porque às vezes no anime esses demônios eles são um pouco meio cuzões, né? Então, tipo, ele passa por tudo isso, e aí num momento que o cara tá lá, ele tá entendendo o cara, mesmo quando a pessoa não quer ser entendida. Ele consegue extrapolar esse ponto, e eu ficava olhando e falando, mano, tipo, ele tem aquilo que os outros protagonistas de anime têm, mas ele tem um quê a mais de ser extremamente altruísta, assim, e calmo também. E ele tem um objetivo pé no chão, né? Porque você vê, tipo, o Naruto quer virar o Hokage, que é o fodão. O Natsu também, ele quer ser o mais forte, mas ele tem também um destino de sangue lá. O Tanjiro, ele quer proteger a irmã dele, é isso.
Exato.
É isso e pronto, tá ligado? Ele vai fazer o que for necessário pra ele alcançar isso, vai provavelmente se tornar o mais poderoso de todos, mas é pra proteger a irmã dele. Se a irmã dele não estivesse correndo esse perigo, ele ficaria na vida dele, porque é a vida lá pra família e tudo mais, né?
Sim, e assim, ele tem uma coisa, porque é um personagem muito utópico no sentido de que ele é muito perfeito, assim, né? De aceitar as pessoas e tudo mais. Porém, ele também é muito humano no sentido de que qualquer coisa que acontece com a irmã dele, ele surta. Então, ele não tá nem aí, assim, no momento em que a irmã é machucada, ele não quer saber o que tá em volta dele. Se ele matar alguém, ele vai matar porque ele tá concentrado em externar aquilo. Então, nesse ponto, eu acho que ele é muito humano. Pra quem tem irmão, que é o nosso caso, a gente entende isso. Qualquer coisinha que acontece, mano, a gente se transforma um absurdo. Não sei você, né, obviamente, mas eu tenho um pouco isso de simplesmente me transforma. Eu sou outra pessoa. Eu sou meio bravo ultimamente, normal, com a cara fechada e revoltado, mas evolui, assim, quando envolve a minha irmã.
Não, eu vou dar um exemplo também prático. Eu e meu irmão, a gente fez Mackenzie juntos. Ele era um semestre abaixo que eu. E tinha um interclasse lá, né? E quando eu jogava o interclasse, os caras me provocavam, eu provocava os caras e, tipo, beleza. Né? Às vezes eu dava uma estourada, mas aí eu pensava, estou no jogo e tal, não vou ser expulso. O dia que eu tava vendo um jogo do meu irmão, que um cara provocou ele, eu tipo, a bola veio pra mim na lateral, eu chutei a bola quando o cara veio buscar, aí ele já veio me peitar, eu já empurrei ele, já começou uma confusão que eu nunca fiz quando as coisas foram comigo, tá ligado? O dia que foi com ele, me subiu um sangue, tipo, um absurdo, assim, e aí já deu essa merda toda aí. Mas é só pra explicar, porque, tipo assim, quando alguém faz alguma coisa comigo, ou quando eu e meu irmão, a gente tem alguma briga, é uma coisa. Agora, quando são pessoas de fora, Você entende isso também, né?
Sim, sim.
Aí, velho, tipo, perde, ainda mais ali, num ambiente que, tipo, eu conhecia ele e aqueles caras lá não conheciam ninguém, tá ligado? Então, uhum. É um negócio, assim, surreal, que sobe a cabeça. E o Tanjiro, ele tem isso que você falou, porque duas vezes ele enfrentou duas pessoas extremamente mais poderosas que ele, pela irmã. E aí ele vai pra cima do cara, de cara aberta, sabendo que vai apanhar, mas ele tem uma arma secreta ali naquele momento, ele quase mata o cara usando isso. E aí, tipo, mas ele apanha, ele é apagado. Então, ele foi, botou a cara ali pra irmã dele, mas ele ia salvar ela de qualquer jeito. Ele podia morrer ali, só que ele ia matar o cara também.
Exato.
E aí depois, no meio de uma reunião muito importante com as pessoas mais importantes daquele local ali, os mais poderosos, ele também não se assusta de onde ele tá. Ele não fica mantendo cerimônia, porque ele tá num lugar que ele deveria prestar conferência e tudo mais. Porque o que importa, mais uma vez, o que mais importa pra ele, independente de qualquer outra coisa, é a irmã. Então, se alguma coisa prejudicar a irmã dele, ele vai pra cima mesmo. Isso que é foda.
Não, e assim, aquilo que ele tem um objetivo simples, né, como você falou, só que consequentemente a história faz com que ele tenha objetivos maiores ali no meio, só que tudo com o objetivo de cuidar e salvar a irmã, né, que ele tem esse objetivo de transformá-la de volta em humano. E uma coisa muito bonita que ele faz, né, porque ela tem esse diferencial de não atacar os humanos, porque instintivamente os Onis, eles atacam os humanos pra sobreviver, e ela não faz isso, e aí ele meio que cria uma relação com ela em que ela enxerga todos como os parentes, né, como os irmãos. E, porra, isso é muito, eu achei isso uma sacada muito, muito forte, assim, porque a gente tem ali num primeiro episódio a relação com a morte da família inteira do protagonista. Então, assim, já é um bagulho que mexe com a gente, porque ele não só perde os pais, como perde outros irmãos, e só sobrevive uma irmã. Então, é meio que ela também é a representação da família como um todo, né? Não só a irmã mais nova, mas é a família dele inteira ali, figurada em uma pessoa. Então, eu acho que isso aumenta um pouco o poder de relação entre os dois ali.
É, isso que você falou também foi um primeiro momento que eu achei muito foda dele, porque ele chegou num lugar, ele viu a família dele inteira morta, só a irmã dele viva, e tipo, nesse momento, que é o momento que qualquer outra pessoa no mundo teria um surto total, ele já se apegou a um novo objetivo, e tipo, beleza, tenho a minha irmã aqui, e ele conseguiu, tipo, seguir em frente. Então, tipo, ali também é outra parada de tipo, ó, as coisas às vezes não dão certo, mas aí você já tem que ter uma outra coisa ali pra, tipo, ele seguiu com outro objetivo que também protegeria, de certa forma, a família dele. Então eu falei, caralho, é uma pessoa muito focada, assim, tá ligado? Ele chegou, ele é muito prático. Ele chegou, ele viu o que tava acontecendo, morreu todo mundo. Chorou, teve aquele momento de choque, mas já se apegou num outro objetivo, extremamente cansado mesmo que ele tava. Colocou a irmã nas costas e foi fazendo as coisas. Então isso é muito foda. E outra coisa também, em relação mais aos personagens de anime, é que também eles têm essa aura mais pé no chão de tipo, claro, eles assumem os níveis de poder aí malucos, só que eles têm essa aura pé no chão que não tem muito em Hollywood, de tipo, eu não preciso ser o herói, ser eu que vou resolver tudo sozinho e não sei o que, ser um fodão. Sim. Não, eu tenho que ter as pessoas comigo e elas vão me dar uma força em algum momento, eu vou dar força pra elas em algum momento. Então isso me chama muita atenção e o Tanjiro, ele é o além disso, sabe? Tipo, ele é um cara que quando as coisas acontecem com ele não se irrita. É um cara que eu fico olhando, toda vez, tudo que ele faz, eu fico olhando e falo, caralho, velho, queria eu conseguir fazer isso, tá ligado? Queria eu ser calmo desse jeito.
Não, e o Tanjiro, ele tem essa coisa também de que eu gosto no que o anime faz, dele não ser a figura mais poderosa. Porque você vai acompanhando ele no começo e fala, caraca, ele é muito poderoso. Só que aí eles vão introduzindo 1 milhão de personagens que são 1000 vezes mais fortes que ele. E é legal porque a gente vê toda a evolução dele como, não só guerreiro, mas também como pessoa. De pegar as características de cada um e de mudar essas pessoas também, as pessoas mudarem ele. E aí você vê a relação dele também ali com o Zenitsu e o Inosuke, que meio que os três se compartilham algumas coisas. coisas, obviamente, cada um tem a sua principal essência ali, mas os três, eles se compartilham muito de experiências e de vivências, e um ajuda o outro de certa forma. Então, o Tanjiro, ele não é o ser perfeito e já 100% moldado. Obviamente, ele traz algumas características que superam os outros, nesse sentido dele ser mais altruísta e tudo mais, só que ele vai pegando muito também experiências dos outros e os outros dele também, e ele vai se mudando, como ele também vai mudando os outros, obviamente mantendo algumas coisas.
É, e isso é foda, porque você, às vezes a gente mesmo, acaba se mudando pelas coisas que acontecem com a gente, uhum. Tipo assim, ah, vou ser legal com uma pessoa e vou me fuder, beleza, nunca mais vou ser legal. O Tanjiro, ele até chega, o Inosuke é meio que desse jeito, né, de ser o lobo solitário, não ter ninguém por perto, fazer as coisas que ele quer fazer pra não ser influenciado. E aí o Tanjiro, quando ele chega nesse meio e vai mostrando que, tipo, tem um outro caminho, ele vai mudando essas pessoas, tipo, beleza, você pode até me trair, mas eu tenho os meus princípios que eu não vou quebrar por conta disso. Isso é uma parada também muito difícil.
Não, muito,
e exatamente, ele mudou os dois já, de certa forma, em um jeito muito rápido. E, tipo, eles vão seguir o Tanjiro agora porque eles viram o que o Tanjiro faz, e, tipo, por que o Tanjiro faz, e eles se encantaram do mesmo jeito que eu me encantei. De, tipo, caralho, eu também seguiria ele, tá ligado? Então, é isso que ele mostra. Porque é difícil da gente, às vezes, engolir algumas coisas e, tipo, continuar fazendo isso com outras pessoas. Cara, depois.
Muito, muito. Eu tenho certas dúvidas se eu seguiria o Tanjiro ou não. Porque acho que se fosse na vida real, eu odiaria ele. No sentido de que tem muita coisa que ele consegue aceitar que eu não consigo. É mais uma raiva por inveja, sabe?
Sim.
De tipo, caraca, como que você consegue aceitar o que a pessoa te fez e eu aqui me remoendo, e eu sou uma pessoa que guarda muito, eu sou muito rancoroso em vários sentidos. Porque depende da pessoa também, tem pessoa que eu não sou rancoroso, mas tem pessoa que merece meu rancor. Então eu acho que nesse sentido ele ia me irritar um pouquinho, nessa coisa de eu não conseguir compreender, assim.
Sim, então, eu também, a gente já saindo do Tanjiro aqui, porque eu também tenho um ranço de gente, às vezes, e tipo, gente que parece ser muito perfeitinha, tem esse ranço. Só que como o Tanjiro, ele perde essa linha um pouco quando as coisas acontecem com a irmã dele, ele saiu dessa área de, é muito perfeitinha, muito pipipipi. Por exemplo, no Big Brother, eu achava a Carla Dias extremamente atriz, tá ligado? Tipo, puta que pariu, a menina não se irrita com ninguém, vai se fuder, velho. E tipo, nossa, isso aí enche o saco, não consigo ser assim. E eu também, ficar remoendo as coisas, guardando, tipo, eu passei na rua hoje, dei bom dia pra um cara, o cara não respondeu, eu não vou dar bom dia pra ninguém porque eu não quero ficar sem resposta, entendeu? E isso é uma coisa, sim, por exemplo, sim, que o Tanjiro não faria nunca. Ele ia dar bom dia pra todo mundo mesmo se ninguém devolvesse o bom dia dele. E é outra parada, sim, que, tipo, eu falo, caralho, eu queria tentar fazer isso, tá ligado? E às vezes até tento mais, velho.
Foda, porque é que a gente tem consciência do objetivo dele também, né? Se a gente, obviamente, conhecesse mais a história de cada pessoa, a gente ia aceitar mais algumas coisas ou outras, assim, mas ele, por a gente acompanhar a jornada desde o início e se reconhecer também, né? Talvez quem não tenha uma irmã ou não tenha uma relação boa com a família, talvez não enxergue isso nele. Mas a gente tem uma coisa em comum com ele ali, que no caso é bem objetivo, que é a questão da irmã. Isso mexe com a gente de alguma forma, de qualquer jeito.
Sim, e saindo desse campo mesmo, porque, tipo, eu sou uma pessoa, tipo, muito defensiva, assim. Eu prefiro atacar a ser atacado, sabe? E é uma parada que, tipo, a gente vai melhorando a cada tempo. E o Tanjiro falou, vale a pena tentar melhorar, tentar não ser assim. Tipo, um exemplo prático também que eu já dei aqui antes. Se eu tô andando na rua, eu espero a pessoa me dar bom dia pra eu responder o bom dia. Senão eu vou passar, entendeu? E isso é uma coisa que eu já tô mudando, entendeu? Tô tentando, às vezes.
Eu sou muito assim também, velho. Eu espero falarem comigo pra eu falar com a pessoa, porque eu não sou muito fã de conversar muito com as pessoas.
Exatamente.
Então eu entendo.
E eu acho também que se, tipo, aparecesse um Tanjiro na minha vida, a primeira coisa que eu ia sentir dele é ranço, velho. Porque primeiro...
Não, é só ir num rolê, tipo, num churras. Aquela pessoa que é amiga de todo...
Puta
de
que pariu.
Todo mundo... É. Eu já pego ranço automaticamente. Porque, desculpa, eu acho impossível você estar num lugar, sei lá, com 15 pessoas e você gostar das 15, a não ser que seja o seu aniversário, né? Que aí você convidou. Se você convidar 15 pessoas e uma delas você não gosta, aí, porra, é aí, foda. Né, desculpa. Mas enfim, qualquer ambiente assim que tem mais um grupo grande de pessoas e você gostar de todo mundo, eu já tenho um certo pé atrás, assim.
E é por isso que a gente falou no começo do episódio que ele é utópico mesmo, né? Tipo, não dá pra ser assim. Porque realmente, quando a gente pega é um ranço mesmo, né? Acho que é a palavra mais explicativa disso. Você não consegue nem ouvir a pessoa falar, às vezes a pessoa tá até certa, mas a voz dela sai, seu olho revira.
Nossa, sim.
Você dá uma respirada alta. Tem dia que eu tô bravo com as pessoas e tipo, mano, alguém fala, puta que pariu, tá falando um bagulho certo, mas eu fico assim, velho. E isso é muito foda. E quando é uma pessoa que eu não conheço e chega, acha que tem intimidade comigo, é pior ainda.
Putz, nossa.
Isso é a pior coisa, velho.
Isso pra mim também é, mano. Eu odeio.
Pessoa que acha que tem mais intimidade do que realmente tem, tipo, eu briguei com pessoas que eu era amigo, deixei de falar porque era isso, tipo, eu era amigo da pessoa, mas calma, nem tanto. E aí a pessoa acha que tem muito mais intimidade de fazer um tipo de piadinha, assim, alguma coisa. E aí, mano, não falo mais. E ele é uma parada completamente o contrário, que eu não consigo ser, por isso que me chamou tanta atenção, velho. E também, além de ter a semelhança por conta da irmã, ele tem o lado que eu não consigo ter, que eu gostaria muito de ter, sabe? Mas não rola, velho. Não rola.
É foda. Puxando um pouco agora mais em relação da família, né, como eu comentei que a gente ia falar disso, porque é impossível a gente falar de Demon Slayer sem falar de família, que é um tema muito central ali do anime, não só da parte dos, entre aspas, mocinhos, né, a parte dos Onis também trata muito disso. E você contou, né, essa diferença de idade entre você e seu irmão, eu já tenho uma diferença maior, né, eu tenho uma diferença de 8 anos da minha irmã, então eu tenho uma memória vívida de quando ela nasceu, assim, eu lembro da minha mãe grávida, eu lembro de toda a jornada, inclusive tem uma história maravilhosa, de quando a minha mãe me contou que ela estava grávida da minha irmã, que foi, porque a minha mãe teve uma peculiaridade na gravidez da minha irmã, que a minha mãe descobriu que estava grávida com 6 meses já. Chegou chegou em setembro, no meu aniversário, no dia do meu aniversário, minha mãe me acordou assim, meio sonolenta, ela falou, então, eu e o pai, a gente tem um presente que você tanto sonhou. Aí eu, um cachorrinho? Aí ela, então, mas não é, é uma irmã. Aí eu meio que fiz uma cara de decepção ali, obviamente. Mas, e assim, a Bárbara, que é a minha irmã, ela já começou errado. Por quê? Nesse mesmo dia que era meu aniversário, rolou uma festa lá no salão de festas do prédio onde eu morava. E a minha mãe, tipo, rolou a festa, rolou os parabéns. Depois dos parabéns, minha mãe contou que tava grávida. Isso. Então, toda a tensão do meu aniversário migrou pra minha irmã, que nem tinha nascido ainda. Então, ela já começou errada já. Mas no dia do nascimento, eu lembro ali de esperar muito, porque a minha mãe, eu lembro que ela saiu do quarto umas 7 horas da manhã, e minha irmã só foi nascer 1 da tarde, porque teve uma confusão ali de médico, e o anestesista tava em outro parto de urgência, então atrasou. E aí tem, é da hora porque no álbum de foto tem uma sequência muito boa, tem uma foto minha ajoelhado, rezando, com a mãozinha pra cima, olhando pra porta onde ela ia sair, né? Foda. E a foto em seguida sou eu em prantos olhando pra minha irmã.
Nossa, que foda.
Então, nesse sentido, eu tenho uma memória muito vívida ali de ver ela pela primeira vez, ela pequenininha, aquela carinha de joelho, feinha, mas que, mas que virou aí o amor da minha vida. E assim, eu, com essa diferença de idade que eu tive com ela, foi uma relação meio paterna ali, né? Porque eu cuidei muito dela, troquei fraldas, caralho, então eu já tenho uma experiência, antes de ter filho, eu já tenho experiência com fralda. Você não teve. Porém, você teve uma fase ali, adolescência com seu irmão, né? Uma diferença meio que igual. Então, como que foi ter o seu irmão ali como... Não sei, né? Não sei como era a relação de vocês. Mas como um amigo adolescente.
É.
Eu sei que pra sua mãe deve ter sido um porre.
Porque
dois adolescentes dentro de casa não deve ter sido fácil. Mas pra você, no caso.
Não, como sempre, tem os momentos de arrancar rabo e tem os outros momentos, né? Mas uma coisa que meu irmão, ele é todo cheio de cicatriz, né? Então, teve uma festa, por exemplo, que ele tem uma cicatriz na testa, que tipo, ele ficou correndo a festa inteira. Aí cheguei pra ele, eu e minha mãe, a gente falou, mano, para de correr, fica quieto dançando. Quando ele foi dançar, ele caiu, meteu a cabeça no chão e abriu. Aí eu já fiquei, puta que pariu, velho. Deixava ele correr, tá ligado? E aí eu fiquei preocupado pra caralho. Queria ir pro hospital, mas não deixaram eu ir pro hospital. Eu fiquei sem fazer nada até ele chegar. E, tipo, a gente era criancinha ainda. E mais uma coisa que eu sempre lembro de comportamento em relação ao meu irmão, nas escolas, porque a gente sempre estudou junto. Teve uma parte só que a gente estudou junto. Mas, por exemplo...
Você diz estudar junto na mesma escola?
Na mesma escola, na mesma escola. E aí, tipo, eu lembro que na escola que eu estudei até a quarta série, eu lembro que eu saía no intervalo e ficava procurando meu irmão pra ver se ele tava enturmado, tá? Eu não queria que meu irmão ficasse sozinho, então eu olhava pra ver se ele tava enturmado. E aí, no Mackenzie também, mesma coisa. Eu já tava no Mackenzie há um semestre quando ele entrou, e aí, tipo, todas as vezes que eu saía da minha sala, que a gente tava em algum momento ali na frente do prédio da RW, você sabe que você estudou lá, eu ficava procurando meu irmão pra ver se ele já estava bem num grupinho e tudo mais. Então, isso foi uma coisa que eu... E quando eu via que ele tava, chegou um momento agora de eu... Ó, por exemplo, no Mackenzie agora, se eu vou lá, eu sou o irmão do Mate. Os caras me conhecem como o irmão do Mate.
Isso é verdade.
Tranquilo. Porque eu sempre ficava procurando e, tipo, não, aí
inclusive,
chegou momento,
inclusive, eu acho um ponto legal de falar aqui que eu primeiro fui amigo do Mate pra depois ser seu, né? Porque o Matheus, o seu irmão, ele foi do mesmo semestre que o meu. Só que eu era de uma sala, ele era de outra. Só que a gente tinha amizades entre salas, assim. E tanto que foi o seu irmão que falou comigo pra entrar na oficina.
Pra mim também. Ele chegou pra mim, quando eu tava fazendo, ele falou, ó, tem um amigo meu que eu conheço que manja de quadrinho, dos bagulho de Marvel DC aí, não sei o quê. Aí ele me falou de você, e a gente começou a trocar ideia, e aí surgiu a oficina, e o resto é história, né?
Exato.
Mas isso é real, de tipo, eu ficava... Cadê meu irmão? Ele tá bem? Ele tá bem? Ele tá bem? Por isso que esse dia aí do jogo dele, os jogos dele eu assistia lá no Mackenzie quando eu tava lá, e eu fiquei tão puto quando o cara provocou ele, sabe? Ele conseguiria se defender, os amigos do time dele também já foram pra cima do cara. Só que eu fui também, eu tava de fora, entendeu?
Inclusive, esse ponto que você falou é uma coisa que aparece também no Demon Slayer, né? Lá naquela parte onde um Hashira desafia a Nezuko ali pra ver se ela realmente se segura pra não atacar um humano, o Tanjiro quer fazer de tudo pra ir defender ela, porém ele é contido e ela se vira muito bem. E a gente tem muito isso também.
Exato.
Da gente achar que
é
eles...
Muito
não, eles não são autossuficientes e vai lá e eles são, tá ligado? Tipo, a minha irmã, por exemplo, a minha irmã, ela trabalha já, minha irmã tem 15 anos. E tipo, ela dá aula de balé, no caso, então ela é muito mais capaz do que eu pra muita coisa. É, só que aí a gente ainda tem esse instinto protetor ali, porque é o nosso, né, é o nosso sangue ali, no caso. E você falou questão de amizade, de atrito. Porra, eu imagino que a briga de vocês era um bagulho mais acima do tom, né? Porque eram dois adolescentes dentro de... Porque minha irmã era, tipo, era uma criança um pouco mais velha com uma criança mais nova. Então era briga muito infantil. Eu lembro de uma história que eu tava brincando de bola dentro do meu quarto. Eu ficava sentado no chão, tacando bolinha na parede e pulava na cama fingindo que era goleiro, né? Então eu tacava a bola na parede e pulava. E eu lembro que eu taquei uma hora a bola e... bateu num quadro meu, caiu e quebrou o vidro. E aí eu entrei em desespero, né? Falei, vou levar a maior bronca do mundo. E aí eu falei pra Bárbara, não conta pra mãe, não conta, pelo amor de Deus. Ela fica tranquila, não vou contar. Mano, eu tô com o telefone. A primeira coisa que ela fez foi atender e falou, o Guilherme quebrou o vidro, quebrou o quadro dele. E detalhe, não era nem minha mãe no telefone.
Nossa,
só que ela atendeu, véio. E foi a primeira coisa que ela fez. Então, mas eu imagino que no caso de vocês era um bagulho muito mais acima, assim, né?
Então, a gente divide quarto, né? Então, tipo, a vida inteira. É bagulho. Aí é meio foda. Porque...
Aí é meio foda,
tipo,
mesmo.
Aí tem aquele negócio, ah, eu quero, um quer dormir, o outro quer jogar videogame, eu quero continuar assistindo TV, e aí começa a treta e não sei o quê. Mas isso aí já passou e a gente meio que conseguiu, se um quer dormir e o outro deixa, vai ver as coisas no celular, a gente já foi se adaptando. Mas quando tinha as brigas, no começo, era mais foda. Teve uma vez que a gente tava num outro prédio que a gente morou, e aí eu comecei a provocar meu irmão. A gente
porque
brincando
sim,
lá,
né?
Do lado
porque
de fora.
Sim.
Porque sim, né? Porque sim. Ele veio correr atrás de mim, eu abri uma porta, porque o meu irmão também é meio bruto. Os dois são, né? E aí ele saiu correndo atrás de mim, eu saí fugindo dele. Abri a porta de vidro pra entrar e joguei ela pra fechar.
Ah,
ele botou a mão assim, ó. Aí rasgou a mão dele. Aí eu me fudi, né?
Nossa.
Aí eu fiquei... É, então. Aí foi foda e, tipo, aí depois que aconteceu isso, Eu dei uma maneirada também, de tipo...
Porra, quase arrancou a mão pra... do seu irmão, acho que é o mínimo, né?
Exato. Não, velho, tem cada... Tipo, teve uma vez, por exemplo, que eu tava fazendo cócega, né? Ele fica puto com cócega, tá ligado? Também era num outro prédio, não era onde a gente tá morando. E aí, mano, ele falou, para de fazer cócega. Eu falei, não, não vou parar, eu vou falar que você tá me esfaqueando, olha isso, as ideias. E aí, mano, ele saiu na janela e gritou, tá me esfaqueando. Aí as vizinhas chamaram a polícia, velho.
Meu Deus,
e aí, mano. Quando a polícia chegou, eu e ele, a gente ficou sentado no corredor, assim, que não dava pra janela nenhuma, tá ligado? Se escondendo. E eu falei, não, fica aqui, que não vai acontecer nada. Aí a minha avó foi abrir a porta e... Não, é brincadeira de criança, tadinha.
É tipo trote, né? É tipo quando você passa trote e a pessoa fica puta e liga pra polícia.
Sim, não, e aí eu não acreditei, cara, na hora que ele fez isso, mas aí depois também eu falei, não, vamos ficar aqui no meio aqui que ninguém vai ver, já cuidando. Aí depois eu fiquei puto de novo, mas aí...
É, então... tipo, vocês fazem a cagada juntos, mas aí na hora de precisar arrumar, meio que vocês se ajudam. Esse é um bagulho muito foda, isso.
Tanto que depois disso, quando ele fala pra eu parar, eu paro, porque eu sei que os limites dele vão um pouco além.
É, exato.
Funcionou, porque eu nunca mais fiz nada desse tipo, entendeu?
Mas isso é um bagulho muito foda, porque meio que a gente tem ali uma certa rivalidade, entre aspas, só que no momento que a gente é pra se unir, a gente se une. É um bagulho muito da hora isso.
Sim.
Né? Assim, é os dois contra os pais, assim.
Uhum.
Tipo, da minha irmã esconder coisa minha e eu esconder coisa dela. E, tipo, a gente tem segredos nossos, assim, que ela não conta pros meus pais e eu não conto pra ninguém também, porque é uma relação nossa ali. E eu tenho uma preocupação, eu não sei você, mas eu tenho uma preocupação muito foda em relação ao meu relacionamento com a minha irmã. Porque eu vejo, sei lá, a minha mãe com o irmão dela e outras pessoas com o irmão, né, ou o meu pai com o meu tio. E, tipo, não é a melhor relação de todas, né? Não é a relação mais saudável. E eu fico com esse peso na consciência de, tipo, caralho, será que quando crescer vai ser foda, assim? Porque, né, depois entra em burocracias muito maiores do que a gente imagina hoje, né? É nome, sim. Então, sei lá, acontece alguma coisa, meio que os dois têm que se dividir ali. Então, eu tenho um certo peso em relação a isso. Só que é bom que é um pensamento bom no sentido de você se esforçar para construir o contrário, né?
Sim, é, eu também, tipo, exatamente isso. A gente vê os exemplos e, tipo, fica... Putz, não quero que isso aconteça. Mas eu e ele, eu até já falei pra ele já dessas coisas, tipo, ó, a gente vai morar perto, tá? Ou senão, não vai, você vai ficar com meu filho de final de semana, não sei o quê, uns bagulho assim, de tipo, só pra meio que já deixar meio planejadinho que, ó, a gente vai continuar sempre por perto e tudo mais. Mas isso que você falou também é bem verdade, de tipo, eu ouvir algumas coisas dele, entender, até pela semelhança de idade, tipo, ai, tá sofrendo por causa de alguém. Eu entendo um pouquinho disso aí, porque eu sofria pra caralho também, era um dramático da porra, velho. E aí, beleza, vai. Isso aí forma caráter, então deixa um pouquinho sofrer, não sei o que, aí depois chega, troca uma ideia, vai acalmando. E ver ele fazendo as coisas e conseguindo as coisas também é muito bom, tipo, a gente tava num outro campeonato de escola. Eu sempre fui de uma categoria acima da dele, na escolinha, sim, né, no futebol. E aí a gente foi num campeonato e tal, o meu time tinha, da minha categoria tinha perdido, o dele tava ganhando, perdeu, beleza. Os caras meio que meteram a mão na gente, mas aí acabou o jogo, fiquei de boa. No jogo dele, que era contra mesmo, era Copa Piaget, era contra o Piaget. Se alguém do Piaget tá ouvindo isso, vocês são... Por que vocês fazem Copa aí se vocês vão roubar pra vocês ganharem? E aí, mano, o time do meu irmão ganhando e o juiz deu um puta de um acréscimo lá e, tipo, até empatar. Maluco, eu quase invadi a quadra, velho. Xingando os caras. E aí um moleque do time do meu irmão perdeu uma bola e saiu o gol. Meu irmão era goleiro. E foi falar com o meu irmão e eu quase fui pra cima do moleque. Então, tipo, são umas paradas, caramba, que você vai... Eu me estresso mais quando é com ele do que quando é comigo, às vezes, né?
E você tem uma particularidade legal que você assistiu de Demon Slayer com ele, né?
Exatamente. E tipo, eu via uns momentos próprio da Nezuko que você falou, de tipo, o cara machucando ela e eu puto. E meu irmão sem expor reação. Tipo, ele, eu vejo que ele fica incomodado também, porque a Nezuko, além de tudo, ela é mó fofa, né? Então qualquer um que faz alguma coisa com ela, todo mundo, nossa, que sim, assistir vai ficar puto. E ele lá de boa, e eu, caralho, Tanjiro, pega esse cara na porrada, mano, não sei o quê. E essa parte que você falou mesmo, é bem isso mesmo. Tipo, a galera segurando ele. Quem vai se virar agora é ela. E aí você fica, puta, ela vai fazer merda porque ela precisa ter ele perto. Eu tinha esse, puta, ele tem que ir lá, ele tem que ir lá, porque a gente coloca mais no lugar dele. E aí deu tudo certo. E o meu irmão tava calmo, porque eu acho que ele já tava se colocando mais no lugar dela. Tipo, ela consegue também, tá ligado? Exato. Ela consegue também. Sim. E é isso, velho. É bizarro. Tudo que ele faz por conta dela ali, eu me vejo e acho que você também se vê nele.
Nossa, muito. E assim, eu tenho uma irmã, né? Então, a relação acaba sendo um pouco maior. E até porque, assim, isso que você falou de se ajudarem, eu com a minha irmã já é uma dificuldade um pouco maior, principalmente em questões amorosas.
Ah, imagina.
Então, meio que nesse sentido, a gente já não tem uma proximidade maior. Até porque, assim, obviamente, eu dou a abertura pra ela falar do que ela quiser, mas aí acho que vai também dela não necessariamente ficar muito à vontade pra falar dos meninos que ela gosta comigo. É, o que é compreensível, porque eu também não falava pra todo mundo de quem eu gostava.
Mas... eu não falava pra ninguém, velho.
Eu tinha uma experiência ruim, porque toda vez que eu falava dava errado. Eu falei, não, eu não vou contar porque aí vai dar certo. E mesmo assim dava errado também, então não, eu via que o problema era comigo.
Isso aí às vezes funciona, viu, de você ficar quietinho assim, e aí, porque eu acredito real que tem gente que bota o olho gordo nas coisas. Mas assim, eu não falava. Às vezes eu guardava muita coisa pra mim, assim, sabe? De, tipo, ficar num canto pensando, remoendo, não sei o quê. E eu não queria que o meu irmão fizesse isso. Mas aí também demorou. No começo, que ele começou a sair com as minazinhas aí, não sei o quê. Até eu ver, uma vez que eu vi ele sofrendo mesmo por conta de uma, aí eu falei, bom, eu preciso conversar mais com ele sobre isso, ficar mais por perto ali. Mas essa parte aí, eu já sei o que acontece. Deixa eu chorar um pouquinho aí, que melhora. Mas foi aí que eu me toquei, tipo, ó, tá na hora de eu começar a ver mais de perto. Mas não é como se ele me falasse tudo também, não. Às vezes eu tenho que dar uma olhada no comportamento, tipo, tá falando muito do celular com uma cara séria, não sei o quê, não é nada de trabalho, de nada, vai sentindo, vai vendo e vai, tipo, tendo uma abordagem meio não direta, né? Falo de mim, por exemplo, e aí eu vejo se ele capta o código, tá ligado?
Não, e você demonstrou um ponto que, tipo, em filme a gente não vê muito, que é essa coisa do... você era meio que um Batman ali, né? Você ficava nas sombras de olho e meio que não se metia muito, mas dava conselho quando precisava. Isso eu acho muito legal. Porque tem essa coisa, né, de você também não se intrometer muito. E pelo que você falou, você dava esse espaço. Acho que isso é da hora também.
É, e tipo, tá no quarto lá, não sei o quê... Aí minha mãe preocupada, super preocupada. Sempre
tá lá no quarto, sei lá o quê, acho bom você especificar.
Não, meio fica meio na... triste, assim, meio quieto. Ah, tipo, tá, okay. Veio na sala, pegou um negócio, o cara fechado. Aí, deixa eu ir lá ver. Não, fica aqui, deixa ele lá, que não sei o quê. E aí vai meio nossa, protegendo sim. Assim, tá ligado? Mas tem amigo meu que vem perguntar as paradas de... como se fosse um coach, tá ligado? E meu irmão não. E aí, às vezes, eu falo, porque eu consigo dar conselhos melhor do que as coisas que eu faço, eu mesmo.
Puta, sim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço.
Exatamente. E aí, era isso que eu queria. E, às vezes, eu e meu irmão, a gente tem esse tipo de conversa. Mas nem sempre, sabe? Mas aí, você vai sentindo, vai olhando, vai observando, e você consegue, meio que, ajudar.
Ah, mas da hora. Voltando um pouco aqui no anime... assim, eu comentei, né, que a gente teve a primeira temporada e a gente teve o filme que complementa essa primeira temporada. E claro que é padrão aqui do quadro querer saber a sua expectativa pro futuro do anime e o que você espera pro Tanjiro também, né? A relação dele com a irmã, o que você espera aí pra uma eventual segunda temporada?
Bom, primeiro, vocês querem ver a minha empolgação sobre esse anime? Eu fiz um vídeo lá no canal da Oficina no YouTube, depois de eu ter assistido o filme. E também eu e o Pim, a gente gravou um podcast com a Gabi, não sei se vai estar no ar quando esse podcast aqui for publicado, mas aí você entra no canal da Oficina lá pra dar uma olhadinha, se não tiver, espera um pouquinho que vai entrar. Exato. O anime é muito foda, né, e é um negócio, é uma história rápida, eu que tô acostumado a ver aqueles One Piece, enrolação pra caralho, mas é um bagulho bem da hora, mas às vezes cansa. Naruto também, é muito tempo. Agora o Demon Slayer é curtinho, você pega a história inteira, eu vi com o meu irmão acho que em uma ou duas semanas tudo. A gente já tava no filme, procurando o filme pra ver em uma semana ou duas que a gente pegou pra assistir. E a expectativa é a maior possível porque, mais uma vez, eu já falei isso em outros programas, outros vídeos e tudo mais. Eles apresentaram um nível de poder que a gente não tava esperando. Então, eu quero ver essa escalada dele porque não tem como a gente acreditar que os outros vão resolver os problemas dele, porque não foi isso em momento nenhum. Ele sempre se impõe, mesmo quando ele tem essa diferença de poder. Só que ainda não ia conseguir fazer nada, velho. Naquela treta do filme, o Tanjiro, ele fez até mais do que eu esperava que ele fosse fazer em relação a um dos números superiores, né? Uma das luas superiores. Por exemplo, eu achei muito foda ele aprendendo a respiração, que é a mais básica, pra conseguir fazer ela naturalmente. Sim. Eu achei foda. Só que a gente viu que é um bagulho, beleza. Ele já está num nível além do que ele começou, mas ele não tá nem perto de chegar no nível dessa galera toda que tá aparecendo aí, dos dois lados.
Exato,
então eu quero ver o treino dele, eu quero ver a galera que vai aparecer, porque isso é uma parada que eu gosto muito de One Piece, já falei também. É, ele vai aumentando de poder e os adversários também vão aumentando, e você sabe onde ele vai ter que chegar. Você sabe quem é o no caso de Demon Slayer também, a gente sabe quem é o demônio mais poderoso. A gente pode não ter visto ele lutando ainda, mas a gente sabe quem é. Então é da hora você ver ele passando por outros desafios e melhorando, melhorando. Então é isso que eu quero ver, velho. Eu quero ver aparecendo os caras foda, que não sejam as luas. Eu ainda acho que ele é muito cedo pra ele já derrotar. Eu sei que eu acho que a segunda temporada, acho que é a última, né? Mas eu acho que... É, eu acho que só tem... O mangá já acabou.
Tá.
É, pode chorar. O mangá já acabou.
Eu fiquei, então, eu fiquei triste, anime... real.
Eu percebi,
a gente tá com câmera aqui, velho. Eu esperava mais um bom tempo acompanhando de Moisleira, já vai acabar o bagulho, pô. Mas ok.
Eu não sei como que o anime tá, mas o mangá eu sei que já acabou já. Então, assim, eu não queria ver ele já pegando as luas superiores que já apareceram, porque eu acho ainda que vai ser muito injustificável ele conseguir lutar com algum deles. Então eu quero ver essa caminhada. Porque as luas inferiores não existem mais, né? A gente viu ali que, pelo menos, pode fazer novas, mas as anteriores não existem mais. Então, eu não sei como eles vão fazer isso, porque na teoria ele conseguiu vencer o Rui, por exemplo, né? Lua inferior. Então, daí pra cima, são só as luas superiores. Então, exato. Eu quero entender esse meio termo. Eu tô meio tenso pra esse meio termo. Mas eu quero ver, no final, ele batendo de frente com essa galera aí. Uhum. E uma outra coisa que você tinha falado lá no começo do episódio da Nezuko também. Eu achei foda que quando ela encontra uns demônios que são bonzinhos lá, que eu esqueci o nome dos dois também pra variar. Ela abraça eles como se eles fossem família também, né?
Sim.
E o Tanjiro fala, mas esse feitiço só deveria funcionar com humanos. E aí a mina fala pra ele aqui, isso aí não é do feitiço, né? Falei, caralho, isso é muito foda. Então eu quero ver mais da Nezuko também, de tipo, ela ajudando ele na luta mesmo.
Putz, eu ia falar isso, eu queria muito um combate onde os dois se ajudam ali, né, num complemento. Tipo, não precisa necessariamente ser um fusão do Dragon Ball, mas dos dois meio que, sei lá, um jogando o outro, fazendo os bagulho, eu queria muito mais ali, só dos dois.
A gente teve um pouquinho disso contra o Rui, né, que tipo, ela queima o cordão.
E que cá entre nós, ao meu ver, foi a melhor cena do anime. Tirando o filme, né? O filme é um bagulho à parte, porque é um negócio inacreditável. Mas no anime, pra mim, é a melhor cena ali. É a cena que eu levantei do sofá e fiquei empolgadaço, assim. Eu comemorei, eu fiquei... Putz, é um sentimento muito foda ali que gera.
Exatamente. O filme é como se você fosse começar a ver um anime e, tipo, pegasse uma luta do capítulo 200 do anime. É isso que é o filme. Bota uns caras muito à frente, caralho, do tempo, sim, que a gente tá ligado? E você fica, caralho, que luta é essa, velho? Mas, então, esse momento aí do Rui foi só no final, né? A gente viu que ela tem algum poder ali e meio que deu um gostinho, tipo, porra, eu quero ver quando chegar um demônio fortão, o Tanjiro pegando a Nezuko, tirando ela daquela mochila lá e, mano, vamos os dois pra porrada juntos. Porque isso acontece outras vezes de, tipo, protege eles aí que eu vou cuidar do cara. Mas eu queria ver os dois juntos o tempo inteiro numa luta contra alguém que seja muito forte também, sabe?
Sim, e eu não sou muito fã de final de novela da Globo, né? Que é aquela coisa de todo mundo feliz num casamento e tudo mais. Mas eu admito que eu queria muito um final alegre ali pros dois, principalmente pro Tanjiro e pro Nezuko. Dos dois juntos ali, sei lá, de construírem uma vida juntos ali, entre irmãos, de tipo meio que voltar pra casa e viverem juntos ali como uma família, né? Não necessariamente construir uma família juntos, mas eles serem uma família, ela com a família dela, ele com a família dele, mas os dois ainda juntos ali. Então eu quero esse final mela cueca sim, porque a gente acaba meio que olhando como um reflexo do que a gente quer pra nossa vida. Então nesse ponto eu quero algo muito positivo.
Sim, eu acho que anime tem que acabar desse jeito, sim, porque por exemplo, filme às vezes é um espaço muito curto de tempo, você tem que chocar.
Sim.
Pra, sei lá, se for uma sequência, a pessoa querer assistir e tudo mais. O anime, a gente já tá tanto tempo vendo que merece uma recompensa, tá ligado? E essa recompensa tem que vir só no final, porque, por exemplo, Naruto deu essa recompensa pra gente. Naruto acaba com a Hinata, casado com ela, vira Hokage, tem os filhos lá, e aí começa Boruto. Ninguém assiste Boruto. Foda-se, olha, Boruto. Eu queria ver o Naruto acabando.
Os fãs de Boruto vêm pra cima,
velho. Os 5 fãs de Boruto vêm pra cima, beleza. Por que, velho? Eu queria ver o Naruto fazendo tudo que ele fez e dando certo. E ele virou o Hokage, ele casou com a Hinata, que é o que a gente sempre quis. Ele teve os filhos com ele, pronto, velho. O que acontece depois disso não interessa. Por isso que tem que ser no final. E aí você tentar sugar de outra história depois, aí é meio complicado. Mas eu também espero total que isso aconteça. Eu queria até que ele conseguisse salvar a família dele inteira. Isso aí não vai acontecer. E, tipo, acabar o Tanjiro lá cuidando dos Hashira, fodão, com os outros ali com ele também. E ela de boa já voltando a ser humana, tá ligado? É isso, é o final Disney que a gente quer.
Uma coisa que eu vejo é, tipo, os Hashiras meio que chamando ele pra entrar pro grupo e ele negando pra ficar com a irmã. Isso eu vejo. Putz, muito acontecendo. Pra quem não sabe, pra quem não assistiu o anime, tá perdidaço no que a gente tá falando. Os Hashiras é um grupo ali de caçadores de Oni, mega poderosos, então meio que... Eles entram no finalzinho do anime, na história, mas assim, são personagens muito marcantes. Então eu vejo isso acontecendo, dele atingindo um nível extraordinário, só que ainda mantendo o pé no chão, mantendo a essência dele de família e ficando próximo dela.
É, olhando por esse lado, se tem um que vai virar Hashira é o Zenitsu, né? Porque não tem nenhum Hashira do Trovão ali, pra começar. Eu acho que o Inosuke, ele tem umas outras coisas pra fazer e esse final...
Não, Inosuke é da vida, mano. Inosuke é da floresta, né?
Ele não é selvagem.
Ele não vai ficar lá nem fudendo.
E o Tanjiro, acho que esse final que você deu foi perfeito. Eu até já imaginei, acabei de imaginar ele na minha cabeça e falei, caralho, que coisa maravilhosa, velho. Aquele final que a gente
aquela
chora.
Carinha aquela carinha fofa dele sorrindo e falando não, não, obrigado.
Exatamente, é o finalzinho que a gente chora. Que só o Tanjiro tem. Exato. Porra, Fairy Tail acabou com a Lucy virando escritor. Velho. Mó porradaria o tempo inteiro, aí acabou, a Lucy virou escritora, ficou famosa, o povo ficou lá, tudo bonitinho. Não era isso que eu esperava, mas beleza, acabou felizinho até. Agora aqui, eu acho que esse final que você deu é perfeito, velho.
Quando percebi, Sabito havia desaparecido. E a minha katana, com a qual eu tinha certeza de ter cortado a máscara de Sabito. Havia cortado a rocha.
Então é isso, Marcos. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no podcast do 16. E se a galera quiser te acompanhar nas redes, fala aí onde o pessoal pode te encontrar.
Ó, gente, no meu Instagram é eu, Marcos Veloso. E no Oficina Geek também, às vezes eu apareço lá fazendo vídeo. No canal do YouTube também, direto, fazendo vídeo principalmente sobre Marvel. Eu queria agradecer mais uma vez o convite do 16. Sempre bom participar aqui do podcast do 16mm. E valeu todo mundo aí que tá ouvindo. Corre lá pra Oficina Geek, ó. Podcast Oficina Geek. Instagram Oficina Geek. A gente tem uns posts bem da hora lá de Marvel, de DC, de anime também. Então dá uma olhadinha lá. Porque eu, às vezes, tô aparecendo por lá também, o próprio Pim. Então aí vocês veem a gente lá também.
É bom explicar aqui. Eu faço parte dos dois projetos, né? Eu participo tanto aqui do 16 quanto da Oficina. E tô lá também nos podcasts, agora a gente tá com podcasts duas vezes por semana, né? Um dedicado a Marvel, outro dedicado a um filme ou uma série do momento. Então acompanhem a gente lá. E claro, acompanhar também o 16 aqui, né? Que se inscreva no feed do podcast, é só apertar aqui no seguir, seja no Spotify ou no seu agregador favorito, e acompanhar todos os episódios, né? Só pra relembrar, o personagem da minha vida, ele é lançado a cada 15 dias, e paralelamente a gente tem os nossos episódios tradicionais, que estão com uma certa pausa ali, faz um tempinho que a gente não lança, mas a gente vai voltar a lançar, mas é só se inscrever aqui no feed para não perder nenhum, e claro, se inscrever também lá no nosso canal do YouTube, 16mm, para não perder nenhum vídeo nosso. Então é isso, gente, muito obrigado e até a próxima, valeu!
Valeu, gente, até mais!